Já estamos em contato com o Lucas Crispim, né? Jogador do Guarani, 32 jogos com a camisa bugrina, marcou 2 gols e tem o contrato até 30 de novembro. Por exemplo, João, isso aí tá tranquilo, viu? Por enquanto, tranquilo. Muito bom dia, Lucas.
Bom dia, um prazer estar falando com vocês aí. Até então, pensar para esse lado aí é mais tranquilo, né? Não tem tanta burocracia e tudo. Mais triste com a situação que a gente vem enfrentando. Não vejo a hora de tudo passar para que a gente possa voltar a fazer o que a gente gosta, né?
Ah, e também toda a torcida acho que espera também uma retomada, só que infelizmente, né, Lucas, a gente não tem um horizonte para saber, ó, vai ser daqui a um mês, vai ser daqui a 2 meses, ainda não tem uma perspectiva disso. O que você está fazendo, Lucas, para garantir esse momento? Você, a gente acompanha até as redes sociais e percebe que você tem aí equipamentos em casa, mas é claro, né, a gente sabe que não é a mesma coisa de um treino específico.
Não, claro, claro. Eu tenho acompanhamento, né? Tenho profissionais que eu contrato, né, em casa. Justamente o pessoal do clube também passa bastante coisa pra gente fazer. Mas é importante não ficar parado, né? Não perder o ritmo que a gente vinha tendo, não perder a forma física, né? Isso que é o mais importante. Mesmo a gente não sabendo, né, quando vai voltar, a gente se manter ativo que é bem importante para quando voltar, né? A gente não sabe quando, não ter tanta dificuldade como se fosse numa pré-temporada.
João Carlos de Freitas, nessa conversa com a gente aqui.
Aproveitar esse momento, né, Lucas, para a gente conhecer um pouco mais os jogadores. Não que você não seja conhecido, você já é famoso, formado no Santos, né? Já tem uma rodagem no futebol e hoje vive uma fase espetacular. Agora, a gente olha o seu futebol, você joga muito, rapaz. Você, pra mim, é o cérebro, né? É o engante, vamos dizer, a cabeça pensante do Guarani, o cara que organiza tudo. E teve grandes, assim, oportunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho onde você começou, onde nasceu, essas coisas que o torcedor às vezes gosta de saber e vê o jogador, mas fica só no jogador. Fala um pouco da sua parte humana também.
Eu nasci em Brasília, né? Quem não sabe, eu vim de uma escolinha lá de Brasília, do Zico, e eu fui disputar um campeonato no Paraná em 2005, onde tinha o Santos e o Corinthians, e os dois times foram falar com meu pai, né? Que tava na arquibancada torcendo, viram que era um doido lá que tava torcendo e descobriram que era meu pai. Aí acabei tendo essas duas propostas e acabei escolhendo a do Santos. Fui para o Santos com 11 anos de idade, onde fiquei lá até os 20, 23, 24, e pude rodar, pude jogar no Vasco, joguei no Atlético Goianiense, pude ser campeão da Série B pelo Atlético Goianiense, joguei no Joinville também, passei no São Bento, e agora estou aqui no Guarani, vivendo uma das melhores fases na carreira, e espero não parar por aqui, né?
Lucas, até aproveitando esse histórico que você contou pra gente, quando você chegou no Guarani, teve ali aquele começo até contestado e teve uma contusão muito séria e uma contusão que a recuperação foi rápida e nessa recuperação rápida você assumiu essa condição no Guarani, desse meia, dessa inteligência ali no meio campo, numa retomada do próprio Guarani naquela Série B, né, Lucas? E caindo nas graças da torcida. Queria saber, desse ponto, né, chegando no Guarani, sendo contestado, tendo uma contusão seríssima como foi, a recuperação e conseguir dar essa volta por cima.
Olha, cara, a lesão é a pior parte, né, na carreira do jogador, né? Infelizmente, eu tive uma das lesões mais graves que um atleta profissional pode ter. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha que focar muito para não ter problemas futuros, né, com essa lesão. E graças a Deus, a recuperação, que era de até 8 meses, eu pude me recuperar em 5 meses, voltar a treinar em 5 meses. E em 6 meses eu pude estar voltando a atuar. E estar voltando a atuar em grande forma, com toda a ajuda da fisioterapia, departamento médico, dos atletas, né, que me ajudaram bastante nesse retorno. Tenho certeza que esse apoio deles foi fundamental para que eu pudesse voltar confiante a fazer aquilo, né, que eu sempre quis fazer, né, que eu sempre sei fazer. E graças a Deus, né, também a minha volta, juntamente, não só eu, né, mas juntamente com a chegada do Carpini, com outros jogadores também, a gente pôde dar a volta por cima, né, que sabia que eram decisões, né, que a gente corria um sério risco de cair, né, estava praticamente, era dado o Guarani como rebaixado, e eu voltando, podendo ajudar isso aí, foi gratificante. No final do ano, depois a gente parou para ver tudo que a gente fez, e a gente fez história, né, livrando o Guarani, onde estava certo, né, do rebaixamento. E dar continuidade agora também no trabalho, é extremamente importante, que a gente sabe, né, as ideias do Carpini, a gente sabe como ele pensa, então eu tenho certeza que eu continuando aqui, acho que eu estou ajudando bastante o Guarani nessa sequência.
João Carlos de Freitas.
O Carpini, nessa sua retomada, eu tenho na memória, que eu comentei aquele jogo, que você começou a se impor, assim, né, como esse jogador importante, de grande técnica, numa partida contra o Vitória na Bahia. Você estava até retornando, mas você jogou muito aquele dia, né? Fez aquela flutuação, começou a se entender bem com o Thalisson ali, as jogadas de vocês, aquele 2-1, saíam com muita facilidade, o gol do Guarani, né, veio por aquele lado, vocês ganharam. E a partir dali eu entendo assim que você deslanchou. Mas eu queria saber também essa sua assimilação do jeito de jogar do Carpini. O Carpini parece que é um treinador assim que, com o Carpini, eu senti que você também deu um salto, né? Porque taticamente você tem liberdade, claro que tem as suas funções defensivas, mas o importante é você com a bola, é você flutuar, você tem muita liberdade de movimentação. Eu acho que você cresceu muito aí com esse, né, com o Carpini.
Isso é verdade, cresci bastante com o Thiago, né? Ele me dá total liberdade dentro do campo para fazer o que eu quiser, mas claro, com muita responsabilidade. Tanto é que nesse jogo aí contra o Vitória, ia ser meu primeiro jogo, né, depois da lesão. Só tinha jogado acho que pouco tempo antes, entrei pouco tempo contra o Londrina, né? Foi a minha reestreia. Entrei pouco tempo contra o Oeste também. E esse jogo contra o Vitória, foi meu primeiro jogo titular. Tanto é que ele falou que só queria 45 minutos meu, né? Ele sabia que não estava em condições ideais de atuar os 90 minutos. Ele falou que queria 45 minutos meu, excelente, que para ele já estava bom. Tanto é que o gol, né, saiu com uma jogada minha no primeiro tempo. Depois de trocar pro Tales, ele conseguiu cruzar pro Michel fazer o gol. E essa amizade que a gente tem, né, não só o Carpini, mas como todos da comissão, a confiança que eles passam pra gente, essa aí é uma extrema importância que a gente tem, né? Não só a amizade, mas como toda essa confiança que eles passam, eu tenho certeza que o futebol só evoluiu desde a chegada dele.
E Lucas, eu queria te perguntar uma situação também pela relação com a torcida, que você tem, está identificado com a torcida do Guarani. Os bugrinos, que eu sigo aí nas redes sociais, gostam muito, né, do Lucas Crispim. E eu queria saber se isso também acontecia em outras equipes, que você citou aqui também no CBN Esportes Campinas. Porque a gente vê um Lucas Crispim que, obviamente, as coisas deram certo, né, nessa sua volta. Você foi uma pessoa extremamente importante para esse time do Carpini. E um Lucas Crispim, que vai junto da torcida, que no derby, né, saiu, foi no meio da torcida lá na avenida. E depois teve até um panelaço, no meio dessa pandemia aqui de protesto, mas teve um panelaço diferente, né, do Lucas Crispim. Então essa identificação, isso acontecia?
A gente sabe da rivalidade, né? A rivalidade é a necessidade essa vitória, tanto pela rivalidade, tanto pelo tabu. A cobrança que a gente tinha tendo era diferente na semana do clássico. Várias mensagens eu recebia nas redes sociais, saía na rua, ia no mercado, ia jantar. Muita gente vinha, muita gente falava, cobrava, né, essa vitória no clássico. Então a gente focou bastante, sabia que era muito importante, né, esse jogo, ganhar, pela situação de tudo que envolve a cidade. E também ao decorrer, né, da zoação, né, na hora a gente saiu na rua, zoamos, a gente fez o que tinha que ter feito, né, que é normal de todo clássico, né, futebol tem que ter brincadeira, claro, dentro do campo tem que ser sério, mas depois as zoeiras fora tem que ocorrer, aquele dia, eu não sabia, né, do panelaço, estava no começo, estava contra, a favor do Bolsonaro, e o Bruno estava aqui em casa, a gente falou, vamos fazer o panelaço do Bruno, então. Aí a gente não manifestou, né, nossa política, mas sim o nosso lado torcedor também, né, e começamos a cantar o grito da torcida, e aqui no prédio também várias pessoas bugrinas começaram a cantar junto com a gente, né. Então eu não consegui filmar, mas foi bem engraçado e deu pra dar risada.